gravador já começou. Tempo ainda não. 11 minutos. Márcio, boa tarde para você. Bem-vindo, meu irmão.
Boa tarde, Clinton, Zequinha, Domício, Samir Clete, todos que estão aqui. Em nome do meu amigo Arivanito, que está aqui me acompanhando. Muito obrigado desde já, Solidário FM, por essa oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre o porquê que eu mereço o voto dos são-bentenses para o Conselho Tutelar. Me apresentando primeiro, meu nome é Márcio Silva, ou então Irmão Márcio. Você no dia 6 de outubro vai ver lá na chapinha o nome Márcio Silva e ao lado também Irmão Márcio, número 10. Eu sou evangélico, sou da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo, há 13 anos aqui na cidade de São Bento, junto com meus pais, pastor Cícero e a pastora Márcia. Nós fazemos um trabalho junto com a família, com as famílias, com jovens, crianças, e é através desse trabalho que em mim cresceu o desejo de fazer mais, por acreditar que nunca por uma situação que possa ser desagradável, que não possa haver uma solução, e é com esse objetivo que eu estou aqui nesse pleito do Conselho Tutelar, por acreditar que a gente pode fazer mais, que a gente precisa fazer mais. Porque, então, quando a gente fala de eleição do Conselho Tutelar, a gente não pode brincar. Brincar é para criança e para adolescente, mas nós que vamos votar é uma coisa séria. Porque a gente está falando em colocar pessoas que vão resguardar o direito da criança e do adolescente, que vão resguardar o direito daqueles que serão o futuro de São Bento. Então não dá para a gente brincar, não dá para fazer de qualquer jeito. A gente tem que tentar, ao máximo, impedir que problemas aconteçam para aquela criança. E quando a gente olha hoje, na maior parte dos conselhos, e aí é uma coisa que não é só de São Bento, mas é um reflexo muitas vezes nacional. Como o Robertinho muito bem falou aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu estou com ele aqui em mãos, no seu artigo 4, eu vou aqui para o final dele. Ele fala que é direito da criança e do adolescente, direito referente à vida, saúde, alimentação, à educação, esporte, ao lazer, profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Esses são direitos que a criança e o adolescente têm. Infelizmente, quando a gente olha para o conselho hoje em dia, é um conselho que, na maioria das vezes, age quando é instigado. Ou instigado por um problema que já aconteceu, e aí chega a família para algum tipo de cobrança, ou então quando algum órgão do próprio município instiga, seja uma escola, uma secretaria de educação, uma secretaria de ação social. Mas um dos atributos também do conselheiro tutelar, que está lá no capítulo 2º, no inciso 9, é assessorar o poder executivo local na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, o conselheiro também precisa preocupar com esporte, com cultura, com educação, com todos esses outros pontos que também são direitos da criança e do adolescente. E a gente entrando nessa lacuna que hoje tem, através do esporte, Domício, quantas crianças e adolescentes não são evitados problemas maiores? Quando a gente vê a proximidade da polícia militar nas escolas, como isso tem sido benéfico? Então, o Conselho Tutelar, ele também é dever do conselheiro, junto ao poder municipal, elaborar propostas que também evitem que problemas maiores aconteçam. E é isso que eu acredito. Por isso, quando eu digo que eu acredito que pode fazer mais, é porque o ECA mostra para a gente aqui que existe mais que pode ser feito. O conselheiro não deve agir somente quando o problema já tiver acontecido. Mas ele precisa também, e eu acredito que é muito mais importante, ajudar a evitar que esse problema aconteça. E é por isso que eu desejo ser conselheiro tutelar.
Ô Márcio, você leu aí partes do Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa conversa que você me traz, e você está sendo candidato, está no seu direito, eu já escutei tantas e tantas vezes. Depois, e aí não é só aqui em São Bento, mas lá em Catolé mesmo, o Clint está fazendo uma série de entrevistas, eu não vou fazer. Por quê? Pra quê? Se passaram 2 anos, agora vão pra 4 anos, seu pessoal tá nem uma. Ei, sociedade! está acontecendo alguma coisa, ainda, hein? Aí muita gente, 90%, inclusive eu, comecei a achar que conselheiros tutelares, o pessoal está apontando o nome, tem, pronto. Eu estava combinando com um amigo meu ali, que eu não vou dizer o nome, para eu votar, se eu for votar, para ajudar um amigo meu a passar 4 anos com salário mínimo. Aí, como é que você vê essa situação? Porque críticas existem justamente, e aí pela inércia de falta de comunicação do próprio Conselho Tutelar nas regiões que não trouxeram resposta para as dúvidas dos cidadãos.
Numes, é muito importante esse ponto que você está frisando, e é algo que até às vezes entristece quando a gente vai a campo, porque são tantos diagnósticos negativos, pessoas que vêm para mim e dizem, macho, não é nada contra você não, mas eu não voto conselho não. O que aconteceu, isso, não foi com meu vizinho não, foi comigo que aconteceu e eu me decepcionei. E Zequinha, a gente faz parte hoje de uma geração que é inconformada. A eleição passada, a gente viu que aquilo ali foi uma demonstração de inconformidade com o que acontece. O povo não aguenta mais escolher gente que não faz nada. E aí eu não estou me referindo aos conselheiros que estão no poder. Mas o pessoal cobra. O pessoal vai olhar e vai escavacar a sua vida. E a gente vê aí nas redes sociais aqui de São Bento a quantidade de depoimentos que tem de pessoas que dizem, ah, de 4 em 4 anos aparece para pedir voto para conselho tutelar. Ah, e votou em fulano de tal e quer ser conselheiro? Poxa, sim, e tem conselho tutelar em São Bento. São esse tipo de coisa que não sou eu, candidato, mas que estou falando, não. É o povo de São Bento. Então, como eu disse aqui, a gente faz parte de uma geração inconformada, mas um inconformado que não só fica inconformado, mas que quer mudar. Então, não dá para a gente, de novo, escolher 4 conselheiros ou deixar de ir votar e entrar 4 conselheiros que na próxima campanha, daqui a 4 anos, a gente vai estar com o mesmo discurso. Dizendo, ah, tá vendo aí, mas de novo, eleição do Conselho Tutelar, pra gente que não sabe o que fazer, que a gente não sabe o que faz. Eu tava dando uma olhada, Domiz, eu não sei se você sabe, mas existe um telefone que você liga pro Conselho Tutelar. Você sabe qual é esse telefone, Domiz? Pois é. Imagina quantas pessoas de São Bento não sabem que existe um telefone oficial do Conselho Tutelar. Eu dei uma olhada e no Instagram existe uma página do Conselho Tutelar de São Bento. Quinto, sabe quando foi a última vez que teve uma postagem, seja ali informativa, para dizer que tem um telefone, que se o cidadão precisar, ele pode ligar? Foi em dezembro de 2017, dando Feliz Natal. É esse tipo de coisa que não pode acontecer. Eu não estou dizendo que o Conselho Tutelar tem que estar toda semana na rádio falando alguma coisa, mas ele tem que se mostrar e dizer, população, se você precisar da gente, tem um telefone aqui para ligar. Como muito bem falou um dos candidatos que veio aqui, o que é que impede o Conselho de participar da reunião de professores, de pais e mestres nas escolas, para mostrar que está ali presente? O Tenente Fernando, ele não é obrigado por lei a fazer patrulha mirim, não. A lei não obriga ele a fazer, não. Mas ele faz por quê? Porque ele sabe que aquilo é uma forma dele, enquanto pessoa pública, de direito, de estar ali e fazer um pouco mais. E é esse mais que eu acredito que a gente pode fazer. É esse mais que eu acredito que a gente precisa fazer acima de tudo. E é por isso que eu coloco meu nome à disposição. E a coisa que eu mais tenho respeito na minha vida é meu nome. Porque quando eu coloco meu nome, Márcio Silva, para ser candidato, eu estou colocando em nome de jogo meus pais, que são pessoas públicas aqui, que se eu chegar lá dentro e eu fizer um serviço como diz minha esposa, labrojeiro, um serviço mal feito, vão dizer, ah, olha o que o filho do pastor fez, pediu para ser candidato e está fazendo mais do mesmo. Graças a Deus, minha esposa está grávida, vai ter filho, e eu quero que daqui a alguns anos, meus filhos, quando escutam falar de mim, eles falam, rapaz, teu pai um dia foi conselheiro tutelar, e pense num conselheiro tutelar bom. É por isso que eu estou colocando meu nome à disposição. Porque, primeiro, eu vejo que a gente precisa mudar. Segundo, eu acredito que a gente tem como mudar e tem como melhorar. Por isso eu peço a você, meu amigo São Bentense, não vote em qualquer um, não. Mas procure saber, não vote só porque fulano de tal pediu. Ou então, ah, é porque está precisando do dinheiro. Não, ou então, ah, porque tal pessoa que é político me pediu, me ajudou um dia, mas não. Procura alguém que de fato lhe represente, para daqui a 4 anos você não estar com o mesmo discurso de dizer, ah, mais uma vez, vou ter que votar num conselho, numa pessoa que não faz nada, num grupo que muitas vezes não me representa. Então escolha bem, porque melhor do que só votar, é votar com qualidade. E eu coloco meu nome para você, para ser um voto de qualidade para o Conselho Tutelar.
Márcio, você tem mais um minuto, meu amigo, para dizer seu número, que você não disse ainda, pedir o voto mais uma vez e mandar um abraço para quem quiser.
Pronto. Meu nome é Márcio Silva, ou Irmão Márcio, e meu número é 10. Gostaria de agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade. Eu acredito nos planos e propósitos dele. E eu creio que é propósito dele que no ano que vem eu seja Conselheiro Tutelar. Agradeço também a minha família, aos irmãos lá da Igreja Nacional, que têm me ajudado bastante, meus amigos de trabalho lá da Prefeitura de São Bento, em nome do meu querido irmão Flight, que Deus abençoe, muito obrigado aí pelo apoio. Pessoal lá da igreja, irmão Wilton, Viviane, meu querido amigo Arivanildo, Márcio Golino, todo o pessoal lá do time de futebol americano.